Acho que poderíamos começar em atenção à presença do colega pelo item 7 da pauta, que é recurso interno, processo 1017-2011, julgamento conjunto com o processo 1158-2011. A situação do julgamento é a seguinte: após o voto da relatora, a conselheira Maria Esther, no sentido de negar provimento aos recursos internos, pediu visto o conselheiro Almino Afonso, aguardam os demais. Vossa Excelência tem a palavra.
Trata-se de recursos internos interpostos por Heriberto da Costa Neves, procurador legislativo da Câmara Municipal de Natal, em razão do seu inconformismo com as decisões proferidas pela Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, as quais determinaram o arquivamento de reclamações disciplinares em desfavor de membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. A conselheira relatora, doutora Maria Esther Henriques Tavares, negou provimento aos recursos internos, adotando os mesmos fundamentos do Corregedor Nacional trazidos nas decisões impugnadas. Tendo em vista o exaustivo voto apresentado pela eminente conselheira relatora das folhas 714/723, deixo de lançar novo relatório, adotando aquele já apresentado na sessão anterior. Pois bem, quanto ao mérito, acompanho a relatora no que pertine à conclusão de que inexiste sigilo quanto ao valor da remuneração percebida por servidores públicos, bem como no sentido de se dar prevalência à independência funcional no que se refere ao posicionamento jurídico adotado pelos membros do Ministério Público. Todavia, peço vênia à eminente relatora para divergir de seu voto apenas em relação a um ponto, porém de fundamental relevância ao meu sentir, qual seja a alegação de que os membros do Ministério Público recorrido teriam deliberadamente deixado de elencar alguns procuradores legislativos no rol da ação civil pública número 1167-2642-2011-820001, movido em desfavor do ora recorrente. Nesse sentido, algumas considerações se mostram necessárias. Ao fazer um retrospecto dos principais fatos, tanto do procedimento apuratório, inquérito civil número 48/2011, quanto do processo judicial, ACP número 011-67-2642-2011-820001. Verifica-se que razão assiste ao recorrente quando afirma que os requeridos, mesmo tendo todos os dados necessários, deixaram de arrolar o nome dos procuradores legislativos Valdenir Xavier de Oliveira, Enilton Batista Trindade e Milene Nóbrega Monteiro Andrade Medeiros, no momento do ajuizamento da mencionada ação civil pública. Conforme se observa dos autos, em 1º de 12 de 2010, a Câmara Municipal de Natal, por intermédio de seu chefe de divisão de recursos humanos, informou à Procuradoria do Patrimônio Público a relação dos procuradores legislativos municipais cedidos ao Executivo Municipal, sendo que nesta lista já constavam os nomes dos senhores Valdenir Xavier de Oliveira e do senhor Enilton Batista Trindade, conforme documento de folha 703 do processo número 1017/2011, dígito 45. Em 1º de 2 de 2011, a Promotoria do Patrimônio Público requisitou informações para que, no prazo de 10 dias, a Câmara Municipal de Natal remetesse as fichas funcionais dos procuradores legislativos listados, dentre os quais constavam os nomes do senhor Valdenir Xavier de Oliveira, Enilton Batista Trindade e Milene Nóbrega Monteiro Andrade Medeiros, conforme documentos de folhas 704/705. Aos 14 de março de 2011, a promotoria manda notificar os procuradores legislativos para justificarem a percepção de vencimentos acima da remuneração fixada para o senhor prefeito do município de Natal, documento de folha 706. Constando de tal relação os senhores Valdenir Xavier de Oliveira e Enilton Batista Trindade. Por sua vez, a supramencionada ação civil pública, com o objetivo de se aplicar o subteto de prefeito municipal, foi ajuizado em 5/7/2011, sem, contudo, incluir os nomes dos procuradores legislativos Valdenir Xavier de Oliveira e Nilton Batista Trindade e Milene Nóbrega Monteiro Andrade Medeiros. Interpostas pelo recorrente as reclamações disciplinares número 1017/2011-45, em julho de 2011, e a de número 1158/2011-68, em agosto de 2011, junto a este Conselho Nacional do Ministério Público. A Corregedoria do Ministério Público de origem, na data de 21/9/2011, determinou a notificação dos representados para se manifestar conforme documentos de folhas 436 do processo número 1158/2011-68, tendo os requeridos apresentado defesa conjunta no dia 5/10/2011, conforme documentos de folha 460/475 do processo 1158/2011-68. Ocorre que, apesar de o Ministério Público requerido ter, de fato, aditado a petição inicial da mencionada ação civil pública para incluir no rol delitos consórcio passivo necessário os procuradores legislativos municipais Valdenir Xavier de Oliveira, Enilto Batista Trindade e Emiliano Nóbrega Monteiro, tal aditamento apenas ocorreu na data de 11/1/2012, isto é, não apenas após o ajuizamento das presentes reclamações disciplinares junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, como também após o recebimento de notificações pelos representados nos mencionados procedimentos e apresentação de defesa conjunta perante a Corregedoria Nacional. Ora, conforme exaustivamente demonstrado, alures, o Ministério Público do Rio Grande do Norte, desde muito antes do ajuizamento da ação civil pública, tinha plena ciência da existência dos procuradores legislativos Valdenir Xavier de Oliveira, Enilton Batista Trindade e Emiliano Nóbrega Monteiro, bem como de suas fichas funcionais. Contudo, deixou de arrolar o nome de mencionados servidores no rol de consórcios passivos no momento do ajuizamento da ação, somente vindo a fazê-lo em momento posterior, após o ajuizamento de representações disciplinares na Corregedoria Nacional do Ministério Público. Quanto, na verdade, já tinham em seu poder documentos que permitiam sua inclusão desde o início, o que permite chegar-se à conclusão de que a não inclusão do nome dos aludidos procuradores no momento da propositura da ação se deu de forma consciente e deliberada. Dessa forma, considerando toda a cronologia dos fatos acima transcrito, bem como os documentos que já estavam em poder do Ministério Público do Rio Grande do Norte em momento anterior ao ajuizamento da ação civil pública número 011-67-2642-2011-820-001, entendo que a omissão no rol de litis consórcio passivos necessários dos procuradores legislativos Valdenir Xavier de Oliveira, Enilton Batista Trindade e Emiliano Nóbrega Monteiro se deu de forma indevida, configurando-se inequívoca falta funcional. Ante o exposto, voto no sentido de julgar parcialmente procedentes presentes recursos internos para o fim de determinar a abertura de processo administrativo disciplinar em face dos promotores de justiça requeridos em ambos os feitos, a fim de se apurar a responsabilidade pela mencionada falta funcional. É como voto, senhor presidente.
A eminente relatora gostaria de manifestar-se, pois
é. Porque já tem algum tempo que eu li o voto, então eu vou ler só a parte que interessa a divergência, porque isso aí já foi analisado pela Corregedoria, que a Corregedoria indeferiu, e eu indeferi o recurso. E com relação à atuação em relação a esses procuradores, a Corregedoria assim se manifestou. O derradeiro insta salientar que somente não foram incluídos no polo passivo da ação civil pública os demais procuradores legislativos em virtude de necessidade de novas diligências e colheita de mais provas, motivo porque os reclamados entenderam por bem interpor ação em relação aos procuradores legislativos de hora processados e continuar as investigações em outro inquérito civil com vistas a possibilitar a propositura de nova ação penal. Portanto, não há que se falar em crime de prevaricação, pois os reclamados não deixaram de praticar indevidamente ato de ofício. Assim, ademais, no que atinge a alegada prevaricação, por não inclusão dos três procuradores legislativos, Consta dos autos, folhas 399-401, processo 1017, que em 13 de janeiro de 2012, a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, de posse da documentação necessária, porque eles continuaram investigando e fizeram mais diligências, aditou a petição inicial da referida ação civil pública para incluir como lista de consórcios passivos necessários os procuradores legislativos municipais Mileni Nóbrega Monteiro, Enilton Batista de Trindade e Valdinir Xavier de Oliveira. Assim, do ponto de vista meu, não restou caracterizada a prática de prevaricação. E mais, eu acho que essa decisão de imediatamente incluir na ação ou continuar investigando para depois, com mais provas, incluir, também está dentro da esfera de independência funcional do membro do Ministério Público. Ele que decide que momento e quem ele vai incluir. E não deixaram de ser incluídos. Foram incluídos depois porque continuam de investigação, foram feitas diligências. O fato de terem sido mencionados, os procuradores entenderam que não havia prova suficiente e, posteriormente, incluíram na ação. Por isso, eu considerei que não houve prevaricação e não dei provimento ao recurso.
Senhor presidente, uma questão de fato.
Pois não, matéria de fato, exclusivamente.
De fato. Consta nos autos toda a prova documental que, desde o início, eles tinham ciência de todos os procuradores legislativos municipais que percebiam acima do teto. E essa questão aí não é verdade, que estou falando não em relação à digna relatora, mas dos membros do Ministério Público do Rio Grande do Norte, que precisava de mais diligências. A documentação da
Excelência Câmara... já está argumentando. Eu agradeço a Vossa Excelência.
Uma vez, essa decisão sobre se há prova suficiente, se há necessidade de mais diligência, se há necessidade de investigar, é da independência, é da decisão de quem investiga, de quem tem o dominus litis.
Conselheiro Almino Afonso.
Senhor presidente, o que me chamou a atenção, eu até tinha já proferido o voto no sentido de acompanhar a eminente relatora. Está nos autos que quando... O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte propôs a ação civil, ele já tinha elementos mais do que suficientes para abrir processo contra todos os envolvidos. Portanto, deixou de fazer em relação a três. Então, a nossa divergência é só no aspecto da eminente relatora, a nossa divergência reside tão somente no fato de que, à luz da minha interpretação da lei de improbidade administrativa, não é facultado ao membro do Ministério Público excluir determinados envolvidos e abrindo processo só em relação a alguns. Eu entendo que isso é impositivo da lei de improbidade. Os beneficiários e aqueles interessados, todos têm que compor o polo passivo. E conforme estou demonstrado aqui, não estou falando em prevaricação, em apenas na abertura de um processo disciplinar motivado por essa informação de que quando eles somente editaram a ação civil pública depois que já haviam sido representados perante o Conselho, mas depois que o corregedor já havia os notificado da existência desse processo. Então, só isso que me chamou a atenção, mas eu peço todas as vênias à eminente relator para manter o meu voto divergente, apenas nesse aspecto.
Perfeito. Bom, vamos escolher então os demais votos. Conselheira Thaís Ferraz.
Apenas indagaria a eminente relatora em relação ao ponto se os autos trazem elementos assim, que possam demonstrar cabalmente que havia condições, as mesmas condições de ajuizar essa ação. Quer dizer, nós estamos falando apenas de superação do teto constitucional, essa foi a razão pela qual se ajuizou a ação. A prova é toda documental, ela veio ao mesmo tempo para o processo, ou isso não chegou?
Eles já constavam de uma relação, mas os procuradores resolveram fazer mais diligência em relação a esses três, porque entenderam que não era suficiente. E eu acho que não cabe a gente avaliar aqui essa questão da decisão. Acho que está dentro de independência funcional, está fora da atividade fim, está fora da avaliação do Conselho. Então, eu não vejo assim, nenhuma irregularidade no fato deles terem, apesar de constar vários nomes, eles incluíram na ação primeiramente alguns nomes e no final incluíram outros.
E mas temos, eles pelo menos, elementos investigando, de que houve uma continuação dessa investigação.
Que houve uma continuação dessa investigação.
Ela continuou acontecendo.
Continuou acontecendo.
Mais então, elementos vieram para o processo.
Exato. Aí eles incluíram.
Isso nós temos comprovado no processo.
Tem nos autos que eles continuaram investigando.
Tá, então, considerando esse esclarecimento, seu pedido vem na divergência, eu vou acompanhar a eminente relatora.
Conselheira Adilson Gurgel.
Souvenha a relatora, mas voto com a divergência.
Conselheiro Mário Bonsalha.
Presidente, eu tive que me ausentar momentaneamente, mas agora eu estou tomando conhecimento do voto do eminente conselheiro Almino Afonso. Eu pediria para votar por último. Eu lembro-me, por outro lado, do voto proferido pela conselheira Maristério, então, em dentro de alguns minutos, já posso externar meu voto.
Perfeito. Conselheira Cláudia Chagas.
Senhor presidente, eu acompanho a relatora, compreendo a preocupação do eminente conselheiro Almino Afonso, mas eu entendo que é da essência, da atividade do Ministério Público, da independência funcional, essa avaliação, se é o momento, se eu já posso ajuizar ou se eu tenho poucos elementos e seria prematuro esse ajuizamento, tanto que eles não deixaram de continuar essa investigação e depois ajuizaram a ação. Então, eu acompanho a relatora.
Conselheiro Jarbas Soares Júnior.
Presidente, eu também, assim, tenho que discordar do eminente conselheiro Almino Afonso, autor do voto divergente, que sempre tem posições muito corretas e analisa bastante as questões, mas na hipótese que Sua Excelência suscitou, é parte de uma suposição. E eu acho que a situação já foi resolvida com a emenda inicial, com a inclusão dos demais réus na ação. Então, eu não vejo como abrir um procedimento com base numa suposição que havia uma ação deliberada nesse sentido. E, nesse contexto, eu, inclusive, em homenagem à decisão da Corregedoria, que também analisou a questão, eu vou acompanhar o voto eminente relatora.
O Alessandro Tramujas.
Da mesma forma, o caso já passou pela avaliação da Corregedoria. Eu acompanho a eminente relatora.
Conselheiro Tito Amaral.
Senhor presidente, eu comungo da preocupação do conselheiro Almino, embora já adiante que voto com a relatora, mas quando estávamos apreciando aquela questão do Amapá ontem, do juiz contra os membros do Ministério Público, nós falamos aqui por várias vezes, mas por que ele deixou só um membro do Ministério Público de Fora? Nós criticamos muito isso ontem, por ter ficado exatamente um de fora. E por que que... Mas, nesse caso aqui, não há indício de que o membro do Ministério Público de lá tenha deixado de incluir outros, seja por prevaricação ou por qualquer outro interesse. Portanto, voto com a relatora.
Conselheiro Lázaro Guimarães.
Gente, aqui na sessão eletrônica eu já tinha lido e concordado com o voto da eminente conselheira Esther. Chamou atenção o voto do conselheiro Almino Afonso, mas me parece também que aí está envolvida a questão da independência funcional, de modo que eu acompanho a eminente relatora.
Bom, conselheiro Jefferson está impedido. Conselheiro Mário Bonsalha.
Presidente, eu li atentamente o voto do eminente conselheiro Almino e já me recordava de quando a conselheira Maristério expôs a sua posição. E eu, pedindo ver na divergência, perfilho o entendimento da relatora com o acréscimo já feito pela eminente conselheira Cláudia Chagas, conselheiro Jarbas e conselheiro Tito.
Perfeito. Proclamo, então, o resultado. O Conselho deliberou por negar provimento ao recurso interno, com divergência dos conselheiros Almino Afonso e Adilson Gurgel. Impedido, conselheiro Jefferson Coelho.